Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto são os novos usos de materiais. Um jornal japonês mostrou que é possível pensar negócios com o conceito de menor impacto ao meio ambiente já na origem. Ele usa papel reciclado misturado com sementes de flores que atraem as abelhas. Desenvolvido por uma das maiores agências de publicidade do Japão, a Dentsu, o The Mainit está entre os 5 mais populares do país asiático. A boa notícia é que depois de ser lido, o periódico pode ser plantado em vasos ou direto no solo e depois de algumas semanas se transforma em flores. O jornal é feito com uma mistura de papel reciclado, água e sementes de algumas espécies de plantas com pequenas flores. A tinta usada para impressão também faz parte do processo e funciona como fertilizante. O professor do Instituto de Oceanografia da USP, Alexander Turra, analisou o case e falou sobre o cenário para a questão no país.
A sociedade está preparada para pensar na origem aquilo que faz e como isso faz e impacta a natureza, o meio ambiente?
Sim, esse é um grande movimento que está sendo fortalecido no mundo e no Brasil dentro da ideia de uma economia mais circular. Isso é muito pensado para o plástico, mas isso serve para qualquer tipo de produto. E isso faz com que a gente pense desde lá do começo da extração dos recursos naturais, né, que a gente tem que fazer com muita racionalidade, porque isso tem um custo, isso tem um impacto, dependendo do tipo de matéria-prima que a gente usa. No caso do plástico, a gente usa basicamente petróleo, né? No caso do papel, a gente vai usar árvores que foram plantadas para esse fim, né? Mas isso significa que nesses locais onde a gente está plantando árvore, poderia ter outro tipo de cobertura, né? Por exemplo, a floresta natural, a floresta nativa. Então, a gente tem essa reflexão sobre o início, né, do processo. E a gente também tem que refletir sobre o fim do processo, se ele fosse pensado de forma linear, né? Ou seja, para onde vai esse material? Será que ele vai para um aterro sanitário? Será que ele vai para um lixão? Ou será que ele vai para o ambiente? Com isso, a gente tem que ter, na verdade, um zelo por aquilo que é útil para a gente, seja para embalar um presente, né, que tenha um significado, seja para a gente escrever alguma coisa. Enfim, a gente tem que ter um zelo muito grande por aquilo que foi útil, né? E nesse caso, eu acho que até tem um simbolismo, né, do jornal, né? Porque ele põe a sementinha ali, porque o jornal também planta sementes na cabeça das pessoas, né? É por meio do jornalismo profissional que a gente tem garantias de que informações mais despidas possíveis, assim, de interesses e de falsidades, elas vão chegar para as pessoas, né?
Claro.
Eu acho que isso é muito importante da gente cultivar, incluindo aí que o Prêmio Nobel da Paz foi dado a dois jornalistas, né? Na semana passada, o que indica a importância do jornalismo profissional para a comunicação, para informar a sociedade, plantar sementinhas nas pessoas.
A metáfora é muito boa, né, Alexander? Na verdade, eu contei parte da história, né, essa experiência que a gente está mencionando aqui, como um case apenas para a gente abordar o assunto, ela é feita da seguinte maneira, né, uma mistura de papel reciclado, água e sementes de algumas espécies de plantas. Foram escolhidas essas plantas justamente de pequenas flores que costumam atrair as abelhas. Inclusive, a tinta utilizada para impressão também faz parte do processo e funciona como um fertilizante. Ou seja, o jornal continua sendo jornal, mas tudo que o jornal faz, né, com a notícia, etc., todos os processos, eles foram pensados na origem, já quando se faz, pensando em como aquilo vai impactar. Professor, eu sei que vocês aí também do próprio Instituto produziram e vêm trabalhando nessa disseminação de novo, de cultura, né? De cultura para o meio ambiente, produziram uma animação que também faz a gente repensar em todos os materiais que a gente usa no dia a dia e que acha que são inocentes, mas que eles têm um grande impacto em toda a natureza, em especial nos oceanos, né?
Pois é, a gente tem materiais que, quando são perdidos para o ambiente, eles podem ser extremamente perigosos, né? E, nesse sentido, isso remete àquele zelo que eu mencionei, de forma que a gente valorize esses produtos e evite que eles causem problemas. Então, assim, quando você pensa a cadeia produtiva do plástico, por exemplo, você tem valores agregados ali tremendos em energia, em própria, né, no valor dos tipos de produtos que são feitos. Mas quando isso vai para o ambiente, essa importância do plástico, ela é quebrada, porque no ambiente ele só vai ter problemas, né, só vai causar problemas. E isso é uma coisa que remete a gente, né, a pensar sobre como que a gente pode, então, fazer essas mudanças. E esse exemplo que você está trazendo é muito interessante, porque, na verdade, o que você vai fazer com o jornal depois que você leu, né? Então você pode dar diferentes fins para ele. E um desses fins é você usar esse jornal para, né, transformá-lo num pomar, ou numa hortinha, ou, né, ou reflorestar uma pequena área, porque as sementes vão estar ali, vai ter um fertilizante, eles vão ser a base para essa transformação. E eu acho que essa é outra metáfora importante, porque a notícia, a informação, ela pretende transformar a sociedade para uma sociedade melhor. Em alguns locais, a gente está tendo, nesse caso que você fala das abelhas, a gente tem um sumiço, uma perda significativa de abelhas, né, em função do uso de agrotóxicos, em função do desmatamento, em função de uma série de questões. E com isso, né, uma atitude que você pode pensar assim, poxa, é muito simples, né, trazendo o nexo entre uma coisa e a outra, né, e não necessariamente uma avalanche de conhecimento que não necessariamente, ou de informação que não necessariamente internaliza nas pessoas para que essa transformação possa acontecer de fato e para sempre, né? Que é isso que é só assim que a gente vai conseguir realmente criar um mundo sustentável do ponto de vista ambiental, social, econômico.
Professor, tem uma outra questão importante, talvez nesse momento que nós estamos de virada, né, de virada realmente de era, a gente possa talvez trazer aqui para um diálogo, para análise. A gente costumava, até pouquíssimo tempo atrás, dizer que alguns materiais e alguns comportamentos, eles eram ou mocinhos ou vilões, o tempo inteiro, parece que sempre uma briga de gangue, né? Ou é uma coisa, ou é outra. E agora a gente um pouco mais amadurecido, a pandemia também trouxe um pouco de amadurecimento para algumas questões, a gente começou a entender, professor, que talvez não seja tanto assim, ou o plástico, ou o papel, e sim como a gente usa o comportamento, o destino que a gente dá, né? Porque esses materiais, eles estão aí, eles também fazem parte da natureza. Então, não tem mocinho e vilão, porque tudo faz parte da natureza. Por exemplo, ah, vou usar um cafezinho com uma xícara e não vou usar o copinho de plástico. Aí veio a pandemia e a gente não podia compartilhar, muita gente acaba usando ali o mesmo talher, né, a colherinha para mexer, a gente começa, não, vamos voltar de novo pro plástico. Mas aí é a questão, se você usar o mesmo copinho você, de plástico, ou seja lá do material que for, dá na mesma, é uma questão muito mais de comportamento do que o material em si. Uma vez isso entendido, professor, como é que a gente pode fazer mudanças sociais que realmente impactem na qualidade de vida de todos os seres no planeta?
Pois é, né? Essas mudanças, elas precisam acontecer, e elas não são muito fáceis de fazer, né? Porque não basta só informação. Informação é muito importante, mas ela não basta. A gente tem que trabalhar outros tipos de estratégias para fazer com que as pessoas se sensibilizem e sejam estimuladas a promover essa mudança. Uma dessas formas é ter, por exemplo, essas mensagens sendo passadas por pessoas com as quais essas pessoas se identificam. Então, artistas, pessoas famosas, cantores, né? Então, muitas vezes, essas pessoas conseguem fazer uma conexão. O problema é que, às vezes, a conexão não explora o nexo, né? Ou seja, o porquê fazer isso. A pessoa simplesmente deixa de fazer determinada coisa e não necessariamente sabe o porquê está fazendo isso. E esse é um caminho interessante que a gente tem, mas a gente precisa trabalhar ele de forma mais profunda. Então, a gente precisa estimular as pessoas, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham empatia, né, por aquilo que lhe foi caro, né, por aquilo que teve um custo para se produzir, né, teve um custo para a natureza. E para isso a gente precisa estabelecer um diálogo, né, com essas pessoas. E tem uma plataforma muito boa para fazer isso, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos para a Agenda 2030 da ONU. Eles foram propostos em 2015, e a gente tem que atingir esses objetivos, a princípio, até 2030. Um desses objetivos fala do oceano, que é o 14, que é o que eu estou mais relacionado. E dentro dele, a gente tem ali um item relacionado à poluição. Né? A poluição por nutrientes, que são, por exemplo, os fertilizantes que são utilizados na agricultura e que vão parar nos rios e no mar, causando problemas, mas também os resíduos sólidos, dentro dos quais a gente tem o papel, tem o plástico, tem o vidro, tem a lã, não, os metais e por aí vai. E com isso, a gente realmente, né, para fazer essa mudança que está demorando para acontecer, a gente vai precisar do envolvimento de todos, né, das crianças aos idosos, né, das pessoas que moram perto ou longe do oceano, né, para promover realmente essa ressignificação. Eu tenho que cuidar daquilo que me foi útil e eu não vou ficar jogando por aí. É claro que isso passa por uma série de reflexões mais complexas em relação a comunidades que estão mais à margem, da, né, estão, que a gente chama de marginalizadas ou minorias, em que a gente tem aí a ausência de serviços públicos de coleta e destinação final de resíduos ou mesmo do esgoto, né? E aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Em resumo, na verdade, o que a gente tem é que o que a gente vê de resíduos na natureza, ela está muito associada a essa marginalização que a gente vê na sociedade. Então, se a gente vê que o ambiente está doente, é porque a sociedade está doente. E não adianta a gente tentar olhar o ambiente sem entender de onde vem esse problema na sociedade. É por isso que a gente tem que cuidar, né, das pessoas, a gente tem que ajustar isso, porque isso vai trazer uma consequência natural e direta em relação ao como elas veem o ambiente, né, que o cerca.
Para fechar, professor, nós temos uma tomada de consciência, isso é visível, né? Público e notório, que há uma tomada de consciência, inclusive de quem faz gestão, setor privado, setor público, embora hajam barreiras, mas há uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência tem levado as pessoas a produzir outros materiais também para fazer aquilo que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, fazer copinho de plástico, mas de outro material que não é plástico, com resíduos que muitas vezes iam para o lixo, materiais, bagaço, folhas, caroços, enfim, acabam virando insumo, matéria-prima. Essa reutilização, esse reaproveitamento de materiais para as coisas do dia a dia também é uma tendência?
Sem dúvida. Faz parte dessas estratégias que a gente já tem na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já desde 2010, né? Para você ter ideia, né? Já faz mais de 10 anos que a gente tem isso na nossa lei. O que a gente tem que fazer é implementar. Então temos várias estratégias, vários recursos à nossa mão para que a gente consiga, enquanto indivíduo, enquanto corporação, enquanto municipalidade ou Estado, ou mesmo, né, enquanto país, a gente promover essa mudança. E o que a gente precisa, na verdade, para dar escala para isso, é ter um grande batedor de bumbo, um grande cadenciador animando, facilitando e gerindo esse processo. E isso a gente precisa, né, a gente recai ao Ministério do Meio Ambiente, né, que seria o grande articulador desse movimento em nível nacional. A gente está precisando que o Ministério do Meio Ambiente tenha um pouco mais de agilidade e de ser mais incisivo nessas abordagens para a gente fazer essas mudanças o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai se virando, né, nos estados, vamos se virando nos municípios, nas empresas, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro. Mas é fundamental para a gente ver uma mudança sistêmica que a gente tenha uma articulação em nível nacional.
Professor Alexander, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, viu? Sempre muito bom conversar contigo. Um abraço forte, até a próxima.
Agradeço. Grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu o professor do Instituto de Oceanografia da USP, Alexander Turra. E no próximo bloco, Codeca orienta a população quanto ao descarte correto de materiais de grande porte e outros. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!